dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que nesta edição traz estas novidades para você.
Papo.
Balcão da Cultura e a exposição de fotografia 3D em Sorocaba.
Eita!
Você gosta de músicas? Sei. Então você não pode perder os quadros musicais desse papo, que estão imperdíveis.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Mande críticas, comentários, sugestões ou elogios para paponobalcão@gmail.com ou via WhatsApp 11, para quem não é de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
Entrevistei a Cristiana Passinato, que nos fala sobre ensino de química acessível.
Papo no Balcão.
O mestre do bandolim e gênio dos chorões está no Relembrando.
Apresentação:
a grande poetisa do Brasil, Jorge Bragança, com outra pérola no Pensamentos e Reflexões.
Renato Barbato.
Galera, som de uma mensagem para tocar fundo no seu coração. Então, amigo e amiga, eu quero começar o programa pedindo para você visitar o site Acessibilidade em Foco, acessibilidadeemfoco.com. Lá tem muito material bacana e inclusivo, livros, tutoriais, audiomanuais e muito mais, acessibilidadeemfoco.com. Criado e mantido pelo Douglas Mari, você não pode deixar de visitar acessibilidadeemfoco.com, acessível para todos os leitores de tela e feito para pessoas com e sem deficiência visual, totalmente inclusivo. Não deixe de visitar. Você vai gostar, acessibilidadeemfoco.com. Tem também o blog da jornalista Mariana Baierli, o tresgotinhas.com.br. Lá ela posta várias matérias sobre eventos para pessoas com deficiência visual. Não deixe de visitar tresgotinhas.com.br, da jornalista Mariana Baierli. Agora mesmo ela está postando toda a saga do lançamento do livro Histórias de Baixa Visão. Vai lá, lê as matérias e deixe o seu comentário no blog da jornalista Mariana Baierli, tresgotinhas.com.br. Visita que você vai voltar sempre. Tem também o canal no YouTube e a página no Facebook do Cego em Ação, criado pela Vanessa Bruna. No canal no YouTube, ela está postando vídeos de como uma pessoa cuida de sua casa. Está muito interessante. Não deixe de visitar, você vai aprender demais com a Vanessa Bruna, que desmistifica a deficiência visual. Então corre lá, dá o seu joinha no canal no YouTube ou a sua curtida no Facebook, Cego em Ação. Tem também a página pessoal da Vanessa Bruna. Basta procurar Vanessa Bruna. Visite e conheça essas novidades que você vai gostar e voltar. Bom, e agora vamos aos nossos abraços e agradecimentos. Quero começar mandando um abração para o ouvinte André Marcos Lima, de Desterro de Entre Rios, em Minas Gerais. Abração, André, muito obrigado pela audiência. Um outro enorme abraço para o ouvinte Vera Sábio, lá de Boa Vista, em Roraima. Abração também para o ouvinte Regiane Nunes, de São Paulo, capital. Outro enorme para Dadá, do IBC, lá do Rio de Janeiro. E mais um abraço e beijo para a ouvinte Célia Regina de Oliveira, aqui do Sacomã, em São Paulo. E claro, a todos os ouvintes, agradecendo demais o carinho de sua sintonia e audiência. Muito, mas muito obrigado, porque vocês sabem, o programa é feito especialmente para cada um dos ouvintes. Bom, e agora chega de conversa e vamos ao primeiro quadro do papo e a entrevista, que está imperdível.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga. Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Relembrando.
Jacó Pitsky Bittencourt, mestre do bandolim Jacó do Bandolim, nasceu no dia 14 de fevereiro de 1918 na capital fluminense, Rio de Janeiro. Foi um compositor, músico e bandolinista brasileiro que brilhou na época áurea do samba canção e choro em nosso país. Filho de imigrante judia polonesa e de pai capixaba, passou a primeira infância no bairro boêmio da Lapa. O gosto pela música veio nesse período de sua vida, ao escutar um vizinho cego tocar violino. Esse foi seu primeiro instrumento, presenteado pela mãe aos 12 anos. Não se adaptou e em seguida ganhou um bandolim de uma amiga da família, que acompanharia pelo resto de sua vida. Estudou em colégios tradicionais como o Cruzeiro e o Anglo-Americano. Apresentou-se pela primeira vez em 1933, com 15 anos, na Rádio Guanabara, ainda como amador, acompanhado do conjunto Sereno. No ano seguinte, volta ao palco, desta vez na Rádio Educadora, no programa Horas Luso Brasileiras. Nessa mesma época, se inscreve no grande concurso dos novos artistas, organizado pela Rádio Guanabara, derrotando 28 concorrentes com nota máxima do júri. Sua vitória lhe rendeu um contrato para acompanhar os cantores da emissora como Noel Rosa e Lamartine Babo, formando o conjunto Jacó e Sua Gente. Transfere-se para a Rádio Ipanema em 1942. Apresenta um programa próprio na mesma emissora quando ela muda de nome para a Rádio Mauá. Para complementar a renda familiar, entra para o serviço público como escrevente judiciário. Grava seu primeiro disco solo em 1947 com o choro de sua autoria intitulado Treme Treme e a Valsa Glória, pela gravadora Continental. Coloca sua voz em mais 3 discos pela empresa e muda em 1949 para RCA Victor, onde permanece até o final de sua carreira. No total, gravou 52 discos entre compactos simples, duplos e LPs. No início da década de 1960, nossa personagem alcança a popularidade com a criação do conjunto Época de Ouro, que permanece em atividade até os dias atuais. O auge de sua carreira ocorre no ano de 1968, quando é convidado, junto com Elisete Cardoso, Zimbo Trio e o seu conjunto, para se apresentar em um show beneficente em prol do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro. Esse espetáculo gerou o lançamento de 2 LPs com desempenho antológico dos artistas. Jacó do Bandolim se notabilizou por compor e interpretar choros. Estão entre seus sucessos Remeleixo, Assanhado, Bola Preta, Ciumento e Doce de Coco. Também são de sua autoria as valsas Salões Imperiais, Feia Valsa, Encantamento e Santa Morena, entre dezenas de músicas nesse estilo. Amigo pessoal do compositor e maestro Pixinguinha, já relembrado no papo, ambos estavam debatendo na casa desse, em Ramos, no dia 13 de agosto de 1969, um novo disco que seria gravado por nossa personagem. Ao retornar para sua residência em Jacarepaguá, assim que entra na varanda, ele cai morto nos braços de sua esposa Adília, sofrendo um infarto agudo no miocárdio. Deixando de se movimentar os dedos ágeis e mágicos do maior bandolinista que o nosso país já teve, Jacó do Bandolim. Para encerrar esse relembrando, vamos ouvir um de seus maiores sucessos gravado no ano de 1957. Composição e interpretação Jacó do Bandolim, Noites Cariocas. Thank you.
no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu, Renato Barbato, hoje falo direto do Balcão da Cristiana Passinato. A Cristiana Passinato, ela é professora e pesquisadora em Química. E está desenvolvendo exatamente uma pesquisa sobre química acessível para pessoas com deficiência visual. É sobre a química, a sua pesquisa, o seu mestrado, que ela vai conversar com a gente. Cristiana, primeiro eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Papo para essa entrevista e, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Olá, ouvintes da Rádio das Vox, do Papo com o Balcão, no Balcão, desculpa. Sou eu que agradeço o seu convite. Eu sou professora de Química na rede estadual aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho na área ali do Complexo da Maré. Eu também sou técnica em Química do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da UFRJ. Dentro dessas atividades, desenvolvi um canal de comunicação com os meus colegas, professores do Brasil inteiro, que é o Química Acessível, que na realidade é um blog que sincroniza com o Facebook informações, debates, pontos da minha pesquisa que são interessantes de serem debatidos.
Química é uma área meio restrita aqui no Brasil, pouco divulgada. O que fez a Cristiana Passinato querer se formar em Química lá na universidade?
Isso é bem curioso. Eu sempre gostei muito de ciências, né? Desde o nível fundamental, que na nossa época era primário. Eu no primário já exibia essa ligação com as ciências e gostava de biologia, gostava de química, mas eu sempre tive uma grande afinidade com a química. Eu tive uma dificuldade no meu primeiro ano, que eu fui de um determinado colégio de freiras e eu fiquei aprovada em 7 matérias. E uma das matérias que eu não fui reprovada foi a química. E eu tinha colegas que vinham me pedir explicação de química. Depois, quando fui para o outro colégio que eu me dei muito bem, comecei a realmente a destocar para estudo e tudo mais, que eu comecei a ser meio que aluna exemplar, a ser aluna que ia todo mundo para minha casa para estudar, e que eu explicava até para o filho do professor de matemática e tudo mais. Eu comecei a desenvolver muita ligação com a química, com a física e com a biologia, matemática também. E aí eu trocava com os meus colegas. Quem gostava de história e geografia, me explicava história e geografia e eu explicava para eles química, física e matemática. E química sempre foi um pouco mais assim, muito mais fácil para mim. E o meu professor de química acabou desenvolvendo uma amizade comigo muito forte e ele falava: Cristiana, você vai ser química. Ele falava que ele era química industrial e ele achava que eu ia ser química. Os meus outros professores também achavam que eu tinha muita aptidão. Eu gostava de uma atividade de laboratório. A gente não desenvolvia muito, mas tudo que era ligado ao laboratório eu gostava. Em casa eu gostava de mexer nas coisas e tudo mais. Eu era muito curiosa com a química. E isso me determinou muito cedo que eu ia fazer química. Eu, quando fiz vestibular, não quis fazer engenharia química. Eu acabei fazendo até química industrial no segundo ano para a UF. Passei em 30º lugar para uma faculdade federal, para Química Industrial, achei assim, para uma escola particular da Barra da Tijuca, achei assim, o máximo. Passar em 30º lugar com 500, né, fazendo junto comigo, falei assim, nossa, eu me dei bem, né? E a senhora é realmente uma boa aluna. E eu fiquei mais empolgada ainda. Eu não pude cursar, porque eu estava no segundo ano, e não conseguia ficar na universidade. E aí depois eu fiz, primeiro eu entrei numa faculdade particular pela Seis Gran Rio, e depois eu entrei na UERJ no ano seguinte. Eu já estava na Federal de Química, que um professor meu que dava aula para mim era professor da Federal de Química, e ele falou para mim, tem um curso que é especial de Química, à noite você pode estudar Química para fazer o nível técnico, e quando você acabar o seu nível técnico, você tem uma profissão, e você pode fazer concurso, você pode atuar na indústria, você pode fazer o que você achar melhor, e enquanto você acaba a sua faculdade, você vai se sustentando. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? E realmente foi muito bom, porque hoje na UFRJ eu trabalho exatamente como técnica em Química, com os ensinamentos da Escola Técnica Federal de Química, que hoje é o IFRJ, e eu acho que eu tive uma formação muito boa. Uma formação muito legal, porque eu tenho conhecimentos técnicos, eu fiz alguns estágios e empregos em indústria. Trabalhei como concursada da Marinha um tempo no Laboratório Farmacêutico da Marinha. Fui da Chincariol, né, uma indústria de refrigerantes e cervejas. E também trabalhei com análise de água. Então eu passei passei por alguns estágios e hoje eu me encontro e me realizo muito na área do ensino de química, que foi onde eu me formei, que eu fiz o ERJ durante um grande tempo e acabei, por problemas de saúde, de problemas de família, acabei fechando uma faculdade particular que se chama Souza Marques. Eu fiz o bacharelado com licenciatura, por acaso eu só consegui fechar a licenciatura, mas eu estou buscando o meu certificado do bacharelado, que é uma, mais uma atribuição que pode me fazer assinar alguma pesquisa ou então vir a fazer um concurso como pesquisadora da universidade. E hoje eu sou técnica, né? Técnica é um emprego de nível médio, mas que eu, por acaso, também tenho um nível superior, mas eles me... Salarialmente eu tenho um plus, mas academicamente, ali, no status, como carreira, é uma carreira de nível médio. Então, não tenho muito onde crescer na universidade e não tenho algumas regalias que o nível superior tem.
Cristiana Pacinato, nossa conversa está muito boa, mas precisamos dar uma paradinha que agora vem aí...
O entrevistado pede... A gente toca.
Cris, no Papo no Balcão, todo entrevistado ele pede uma música e oferece para o ouvinte. Qual você vai oferecer e por quê?
Eu tenho uma música que é muito especial para mim, eu gosto muito desde muito criança, que é Toada do Boca Livre. Eu, na realidade, não tenho muito para quem oferecer, porque se eu for oferecer para uma pessoa, é injusto. Porque eu tenho um monte de gente que eu sou muito grata e que eu gosto muito. Mas existem algumas pessoas muito especiais, sim. E eu queria oferecer para o meu corpo docente todo do programa de ensino de química, a pós-graduação em ensino de química, e em especial aos meus orientadores. E aos meus pais, que tanto me deram apoio até agora com relação a tudo que eu faço.
Composição Cláudio Nucci. Interpretação Boca Livre. Toada. Você acabou de ouvir a banda Boca Livre cantando Toada. Cantos, canções, cantigas, toadas e poesias deixam a alma mais leve e o espírito mais liberto para vivermos cada dia melhor que o anterior. E já que estamos nessa toada de versos, vamos curtir outra maravilha no nosso...
Pensamentos e Reflexões.
E aí, grande poetisa do Brasil, Jorge Bragança, tudo bom com você, minha artista das palavras?
Está tudo bem comigo, Renato. Obrigada. Ainda bem que o rádio nos aproxima, apesar da distância.
Distância física, porque entre amigos não existe distância emocional. E diga lá, o que você trouxe para nosso ouvinte nesse programa, Jorge?
Direta. Vim para dizer o que penso. Já me calei muitas vezes, eu confesso. Vim para fazer o que ninguém faz. Detesto hipocrisia. E de mais a mais, quer saber? Tanto faz. Tenho minhas verdades construídas. Hoje, ninguém mais me ensina, pois a vida é a própria escola disciplinar. Se me engano, é porque permito. Se choro, ninguém vê, pois minha boca fica melhor quando sorri. E minha face, existe só um lado, que se chama coragem. O resto, deixo na bagagem.
Mais uma bela mensagem poética que vai direto ao coração do nosso ouvinte, grande Jorge Bragança. Parabéns por mais esse diamante compartilhado com o público do programa. Um grande abraço para você, minha poetisa preferida.
Um abraço bem apertado em você e em todos os ouvintes.
E você, tem alguma poesia, crônica ou escrito e quer compartilhar aqui no Papo no Balcão e não sabe como? É simples, basta enviar para nosso e-mail. Anota aí, paponobalcão@gmail.com ou pode ser via WhatsApp. 11 para quem não é de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Cristiana Pacinato, no bloco anterior você explicou o porquê da sua paixão pela química. E agora você mudou da área, ou está mudando, da área da docência para a área da pesquisa. O que fez você fazer essa mudança?
Não é bem uma mudança. As coisas caminham em conjunto, né? Em paralelo, sabe, Renato? Eu sou professora, trabalho como professora, e em paralelo eu sigo a minha pesquisa com as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência, e com os professores, porque, assim, eu tenho um diálogo constante com os professores, com as dificuldades que os professores têm em sala de aula para exercer as atividades inclusivas, então o diálogo é muito constante. E eu ainda vou formatar um novo projeto para vir buscar um doutorado. Então, a pesquisa, na realidade, não parou por conta própria, como não gasta muito, não é como mestrados e doutorados acadêmicos, que a gente tem que ir para uma bancada, fazer um experimento, ter um gasto, depende da minha boa vontade e de recursos meus para buscar. Então eu leio, de acordo com as pessoas que vêm me procurar e vêm com seus problemas, eu vou buscar, eu pergunto para elas o que elas têm dificuldade, a gente caminha junto. Então esse exercício está me fazendo pensar em projetos que levem a formação de professor, né? É uma coisa que eu estou pensando muito seriamente, para estudar a formação do professor já desde a universidade, desde a graduação, e a formação continuada do professor que tem que trabalhar com um aluno que tem uma diversidade em sala de aula.
Cristiana, explica para o nosso ouvinte o que seria isso.
O que seria isso? Fazer uma matéria obrigatória que o aluno dialogue com o professor, ou então a sala de aula ver os professores que trabalham com alunos com deficiência, na perspectiva de formar o professor já preparado para trabalhar com o aluno de forma inclusiva. Não de forma especial, mas inclusiva. Isso demanda um pouco de criatividade e os professores às vezes bloqueiam porque se vêem diante de uma diversidade, de uma situação diferente. Eu vejo muitos professores receberem a notícia de que vão ter alunos com uma deficiência nas suas salas de aula e eles ficarem bloqueados, apavorados. Às vezes, uma adaptação simples pode ser já um grande passo para você fazer uma praxe, inclusive, em sala de aula. Não é fácil, eu mesmo tive alunos com deficiência dentro de sala de aula e não tive facilidade nisso. Eu sei dos desafios, mas acho que a única coisa que vai fazer a inclusão no ensino de química é a união. A união dos professores em si, para dialogar o tempo inteiro e trazer os problemas à tona para formar o aluno da universidade, o graduando, ou mesmo pós-graduando, fazer uma formação continuada no sentido da preparação desse profissional para encarar esse desafio. Que é um desafio, de fato, mas não é impossível de ser feito.
E o que levou você a querer desenvolver um projeto de ensino de química acessível às pessoas com deficiência?
Bem, Renato, eu sempre tive uma relação muito boa com as pessoas com deficiência. Eu sempre tive amigos com deficiência, mas eu, nos meus estágios e nas minhas atividades complementares da universidade, na faculdade, quando no final da graduação, eu comecei a fazer voluntariado, a buscar atividades nessa linha. E eu comecei a trabalhar com projetos tipo Praia para Todos, que é um projeto que leva cadeirantes à praia e faz atividades de esportes adaptados. Eu fui a Benjamin Constant e eu fui sempre acelerora, porque eu tinha feito um estágio na Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que é do lado do Benjamin Constant. E curiosidade de saber como é que era lá dentro, eu fiz uma visita e perguntei para eles se eu poderia ser doutora. E eles me receberam, aí eu vi o material que eles tinham, foi muito interessante, eu não tinha tido contato nenhum. Fiquei 6 meses, eles me deram umas fitas cassete para gravar, ler livros, mas eu não tive alunos, porque os alunos eram de fundamental e eles tinham um professor muito bom lá dentro da são que dava conta do ensino de ciências, mais no nono ano, né, que agora, né, no caso agora é nono ano, mas era assim, na época. E aí eu comecei a me aproximar da causa da pessoa com deficiência visual. Eu queria fazer o meu livro de poesias em braille ou em áudio para cegos. E eu comecei a sonhar com isso. E há muito tempo eu tive vontade disso e fui cada vez mais me aproximando. Conheci uma pessoa surda que ficou muito próxima, que me apresentou ao falecido Marco Antônio Queiroz, que era o idealizador da Bengala Legal, que era um site, um portal que falava sobre deficiência visual, e ele, inclusive, também foi um dos precursores de audiodescrição em festivais de cinema. Ele era um analista de sistema que ficou diabético e perdeu a visão. Mas ele era muito ativo nessa área e eu acabei indo na casa dele, conversando muito e tudo mais. E quando eu fiz concurso para o Estado, quando eu entrei na primeira sala de aula que eu tive contato, eu tinha 3 pessoas com deficiência. Uma cadeirante, uma surda e um cego. A cadeirante se socializava muito bem e conseguia se virar, né, no stream. A surda, ela tinha uma intérprete e ela era um excelente aluna. Já o cego não conseguia ajudar. Ele ficou meio que isolado, muito quietinho. Eu não sei nem qual foi o destino do menino. Então aquilo me deixou muito frustrada, porque eu não conseguia ajudar o meu aluno com deficiência visual. Então isso me levou a ter vontade de levar aos meus orientadores, a levar meu projeto à minha pós-graduação, ao mestrado. O que é interessante, inclusive, não me avaliaram muito bem na minha entrevista, assim, a princípio, porque acharam que o projeto não estava inserido no meu contexto de sala de aula. Mas aí depois eu ouvi elogios da própria pessoa que me esqueceu, e por esse motivo ele veio falar para mim, uma professor que deu um demérito a não ser um projeto em sala de aula, na minha sala de aula, aí falou, não, realmente é um projeto amplo, bacana, e hoje até me indica para alguns alunos de especialização em saúde química que estão envolvidos com a mesma temática para me procurarem para conversar sobre o assunto.
Cris, nossa conversa continua excelente, mas precisamos dar outra paradinha que agora vem aí.
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido musical desse programa vem lá do Jardim Iracema, aqui em São Paulo. É do ouvinte Aparício Vieira. Ele quer ouvir e compartilhar com você. Composição Ari Barroso, interpretação Ângela Maria, Terra Seca. Maria cantou Terra Seca. Esse foi um período triste de nossa história, tão bem musicado pelo genial Ari Barroso. Pena que indiretamente ainda passamos por situações de escravidão. Velada, mas passamos. Bom, mas vamos falar de arte e liberdade com o nosso...
Falcão da Cultura.
Fotografias em 3D serão expostas em Sorocaba. O MACS, Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, realizará entre os dias 13 de março e 28 de abril de 2018 a exposição Olhar Sensível, fruto de um curso de fotografia para deficientes visuais ministrado em 2017 pelo fotógrafo com deficiência visual Teco Barbero. E coordenada pela Silvana Sarti, a mostra apresentará impressões em 3D, papel de algodão, audiodescrição e braille. O projeto rendeu a Maques o prêmio Ibermuseus. Durante todo o evento, a mediação será feita por pessoas com deficiência visual. O horário de funcionamento da exposição será de terça a sexta, das 10 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 15 horas. Domingo não abre. Se você é de Sorocaba ou esteja de passagem pela região, não pode deixar de visitar a mostra. O Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba fica na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 280, ao lado da estação ferroviária. Para outras informações, entre em contato com os organizadores pelo telefone 15-3233-1692 ou com o Papo no Balcão pelo nosso e-mail paponobalcão@gmail.com ou pode ser via WhatsApp 11 para quem não é da região de São Paulo 993-970-327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Cristiana Passinato, no bloco anterior você falou sobre a ideia de levar a química acessível para o corpo docente e para os alunos com deficiência. Agora, sabemos que principalmente pesquisas químicas se trabalha muito com microscópio, com a parte visual. Como resolver esse problema para botar uma pessoa com deficiência visual dentro de um laboratório?
Renato, há uma visão do senso comum com relação a essa coisa de microscópio. O microscópio é mais ligado à biologia, é mais ligado a essas áreas. A química, realmente, ela tem uma parte dela que é microscópica. Microscópica no sentido de microscópica e submicroscópica, que é a parte do estudo do átomo, que é inclusive a parte que eu estudei no livro didático que eu trabalhei. É uma parte mais abstrata, que são modelos matemáticos que são desenhados resumidamente para serem colocados nos livros. Esses desenhos, eles são representações para quem vê. E essas representações para quem vê são passadas para o cego, para a pessoa com deficiência visual, as representações táteis. É importante isso, sim. É importante porque para a pessoa com deficiência visual, é importante que o mundo seja tateado, né? Vocês têm muita necessidade do tato, do estar no mundo, né? Vocês precisam ver com os dedos. Isso é importante. O concreto para vocês é importante. Mas o concreto distancia um pouquinho dessa parte inicial, que é submicro e microscópica, da química. Que ela é como se fosse o primeiro passinho para você fazer toda a como se fosse, mal comparando, um alfabeto. As letras que formam sílabas, que formam palavras e depois vão formar textos. Esse grau de complexidade vai aumentando. No caso, a complexidade abstrata, que seria uma habilidade inata até do deficiente visual, não é desenvolvida, não é explorada quando vocês são alfabetizados e fazem o nível fundamental de vocês mais em escolas especializadas. Porque vocês são ligados, no caso, os cegos já desde novinhos, que não ficaram cegos depois de um tempo, eles vão para o nível fundamental, eles têm disciplinas como orientação, mobilidade, tudo é muito tátil. Então, tudo que vocês poderiam desenvolver de abstrato a partir do momento que a gente poderia oferecer inscrições, exercícios que vocês exercitassem mais a criatividade, vocês ficam mais no tato. Então, para a gente, por exemplo, é difícil fazer, por exemplo, imagens 3D para o cego, que ele está muito habituado no 2D, no braille, nos modelos táteis. Então, isso é um problema para a gente, com ensino de química para o cego. O cego está habituado, está condicionado a decorar a forma do desenho que é feito ou então o gráfico, ou seja, que está dentro do livro, que é uma realidade, é um realismo do normo visual. Não é um realismo do cego. O realismo do cego seria de abstração, de imaginar os modelos e não tatear. Isso é um grande problema que a gente enfrenta, né?
E como resolver esse grande problema se a base para o conhecimento da pessoa com deficiência visual é o tato? para aí ele conseguir abstrair?
A gente tem um estudo, né, tem vários estudos sobre multimodalidade ou multissensorial. A parte multissensorial que poderia ser desenvolvida seria oferecer tanto audiodescrição quanto sons que representassem também a representação do desenho para o cego. E seria interessante, até antes mesmo disso, a gente fazer com que o cego sentisse a imagem, né? Isso é uma coisa que é um passo que eu quero dar na minha pesquisa, que é mais ligado a ferramentas didáticas, que não é ligado a nada do que estão vendo hoje em dia aí no ensino de química, são as ferramentas mais ligadas e focadas no tato. Eu quero desenvolver a sensibilidade do cego para que ele possa receber essa representação tátil ou áudio que vai descrever a imagem. No momento, eu acho que o que é melhor para o cego para ouvir e imaginar as representações. Mas as representações dos livros ainda são ruins também. Então a gente teria que fazer alguma coisa que antecedesse a representação para que o cego sentisse essa representação e fosse preparado para entender, e não só decorar e só se associar a esse desenho mal feito. Até para ele ter dúvida, olha, esse desenho está bem feito, esse desenho não é isso, a representação matemática dele não é essa. E aí você mostra o contexto histórico, você mostra de onde esse modelo vem e tudo mais. Agora, as representações macroscópicas realmente são mais fáceis, experimentais e tudo mais. Aí vem a parte da barreira da acessibilidade, né? Os desafios da acessibilidade de ambientes laboratoriais, de experimentos, que são mais de um ambiente mais macroscópico da química, que seria mais fácil até do cego entender, a gente tem algumas limitações para que ele venha fazer experiências e tudo mais.
Cristiana Passinato, nossa conversa continua muito boa, mas precisamos dar outra paradinha, porque agora vem aí
o que a produção oferece para você.
A produção neste programa oferece para você curtir uma música do início da década de 1980. Se delicie com esse sambinha gostoso. Composição e interpretação Chico Buarque de Holanda, pelas tabelas.
Ando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as pazes assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã, quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as pazes assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã, quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já numa bachela. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça
cidade de noite batendo as panelas. Eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça do homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no maracanã. Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já numa baixela. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão, oito horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as fases assim. Quando vi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã.
Pelas tabelas veio com Chico Buarque.
E a galera aplaudindo de pé as tabelas. Eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas.
Angústias, aflições, entusiasmos, alegrias. São todos sentimentos que também passam pela nossa cabeça e que devemos ter equilíbrio para não levarmos demais para um lado ou para o outro. Bom, mas deixando a filosofia de lado, mas continuando a pensar, vamos ouvir o quadro.
Galera Sound.
O Galera Sound de hoje é uma montagem que transmite uma lição de vida. Vamos ouvir e refletir?
Esta é a história em que um filho lembra a lição do seu pai. Certa manhã, meu pai convidou-me a dar um passeio no bosque e eu aceitei com alegria. Ele se deteve numa clareira e, depois de um pequeno silêncio, me perguntou: além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos por alguns segundos e respondi: estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, disse meu pai. É uma carroça vazia. Perguntei ao meu pai: como você pode saber que a carroça está vazia, se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que ela faz. Tornei-me adulto, e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais e fazendo de menos, inoportuna, interrompendo a conversa de todo mundo, tenho a impressão de ouvir o meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho. Assim como um filho nunca é velho demais para beijar seu pai, um filho nunca é velho demais para aceitar o conselho de um pai. A palavra pai é mágica, tanto quanto a palavra mãe. Eu desejo que todos os filhos do mundo ouçam os conselhos dos seus pais, que mais do que importantes, sempre nos deixam uma lição de vida. E ao viver esta vida deste jeito simples, vai fazer de você uma pessoa muito mais feliz.
Muito linda, parabéns, mesmo não sabendo quem a fez e o nome do locutor. Caso você saiba, envie que daria os créditos no próximo papo. E você, ouvinte, se tiver alguma montagem e quiser divulgar no programa, não passe vontade. Envie que colocamos no ar. Para isso, basta enviar para nosso e-mail, paponobalcão@gmail.com, ou enviar como anexo para nosso WhatsApp. 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Cristiana Passinato, no bloco anterior você falou de como ensinar química para pessoas com deficiência visual e antes você já tinha falado de mestrado e doutorado. Quais são os seus projetos para o futuro?
Bem, eu tenho dois projetos em mente muito claros. Um, eu acho que eu vou desenvolver a nível de uma especialização que eu tenho em vista, que está para sair o edital agora em fevereiro, março, que é de acessibilidade cultural. E ela envolve essa coisa do sentido do deficiente visual antes dele entrar em contato com o auditivo. Seria uma preparação para entender o significado das representações químicas. Eu estou orientando alguns alunos, uma aluna de especialização em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Talvez ela também me peça com orientação no mestrado, isso é uma coisa que a gente está ainda em conversação. Tem uma menina na Federal da Bahia que ela também quer fazer comigo a monografia. Tem uma de especialização na UFRJ que está começando a conversar comigo. Algumas estão na área de inclusão, a outras que não. Eu pretendo fazer a seleção para algum programa de doutorado, principalmente da UERJ, que tem a área de educação inclusiva. Mas lá eu estou tentando ver se eu desenvolvo um projeto no que diz respeito a tentar formatar uma matéria dentro da graduação em Química que trabalhe as questões da inclusão. Tenho ainda em mente alguns projetos e ações de extensão envolvendo inclusão e também desenvolver movimentos dentro do Instituto de Química para que a gente venha a trabalhar essa temática para haver maior inclusão e acessibilidade dentro dos ambientes da Química, na graduação e na pós-graduação do Instituto de Química da UFRJ.
E o nosso ouvinte, se quiser saber mais do seu trabalho, das suas pesquisas e das suas ideias, quais os meios de comunicação que ele pode falar com você, Cris?
Vai ser um prazer receber o ouvinte do Papo no Balcão no meu WhatsApp, que é o 21 98601 9440.
Repita.
21 98601 9440. No meu e-mail, que é o crispassinato@ik.ufrj.br, e também no meu blog, que é o blog do meu mestrado, né, do projeto que nasceu através do meu mestrado, que lá estão centralizadas as redes sociais do Facebook, que podem vir a estabelecer um contato maior comigo e com o meu trabalho, que é o Química Acessível, tudo junto, só com A, químicaacessível.wordpress.com, químicaacessível.wordpress.com. Estou esperando todo mundo por lá e a gente pode conversar muito mais sobre inclusão no ensino de química.
Pois é, Cris, nosso tempo ele voa, o programa está chegando ao seu final. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão, deixando o programa aberto para divulgações que você queira fazer. E, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Queridos ouvintes do Papo no Balcão, da Rádio das Vox, que eu tenho o maior prazer de ter participado, que é um projeto que nasceu de um laboratório que eu tenho muito, muito, muito carinho, que é do professor Antônio Borges. Acho que tudo que vem dali tem uma qualidade imensa, eu tenho um carinho enorme. Eu agradeço muito por ter tido contato e ter encontrado o Renato e ele ter chamado para me convidar para conversar com vocês. E eu quero deixar um grande abraço para todos, um beijo em todo mundo aí que está ouvindo, em especial aos queridos amigos com deficiência visual. Eu realmente não seria ninguém e não teria o grande espaço que foi aberto através da minha pesquisa, da minha dissertação de mestrado, se não fossem vocês. Muito obrigada mesmo.
Novamente, obrigado, Cris. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da Cristiana Passinato, professora e pesquisadora na área de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na sequência, Wanderu Rosola e seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, Deus. Água, torcemos em seu coração.